Fala pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo ao Talking Stocks número 43. Sim, estamos quase nos 50 episódios aqui. Hoje é dia 31 de agosto, terminando o mês de agosto, mês do meu aniversário, aquele mês considerado por ser interminável. Vamos agora falar sobre duas notícias que saíram ontem à noite. Uma delas, né, na verdade nem é tanta novidade assim, porque eu já venho falando com vocês faz um tempinho, que é a questão da inflação aqui no Brasil. O IGPM nos últimos 12 meses está em 13%, enquanto que o IPCA ainda está baixo. Mas, Vitor, como é que um índice de inflação pode estar tão alto e outro tão baixo, né? Como que isso daí funciona? Bom, a grosso modo, o IGPM, ele pega uma grande parte dos preços ao produtor, né? Os preços que eles impactam mais os produtores e quem vende no atacado, tá? E o atacado também. Então, o IGPM, ele está nos últimos 12 meses em 13%, muito por conta do dólar, tá? Muito por conta do dólar e também todos os problemas do coronavírus. O IGPM é 60% os preços aos produtores, preços ao atacado, 30% preços aí no varejo e 10% preços da construção civil, enquanto que o IPCA é somente os preços ao varejo nas 40, nas capitais brasileiras e preços que impactam as pessoas que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Então, quando a gente começa a pegar mais o IGPM, principalmente essa parte de preços dos produtores, está muito alto. Subiu bastante. O dólar subiu muito, né? O dólar subiu aí de 5,50 que está agora, e antes estava R$ 4, mais ou menos. Então, só o dólar subiu 37%. Tudo é por conta do dólar? Não. Você tem também um outro efeito, que é o efeito do impacto do coronavírus nas cadeias de produção. Então, de início, muita gente não poderia operar, e também algumas, dependendo aí do produto, né, as pessoas não conseguiriam consumir, mas principalmente serviços, não tanto indústria. Então, a cadeia industrial como um todo, no começo, foi impactada. A indústria, em grande parte, voltou, mais rápido. Além disso, com o câmbio subindo bastante, favorece as exportações, tá? Então, quem exporta, obviamente, vai preferir exportar do que vender aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é mais difícil você repassar os seus custos, né? O seu preço maior, porque a gente sabe que tá difícil para todo mundo. Agora, se o pessoal fora do Brasil quer comprar do Brasil, porque o câmbio desvalorizou muito e para ele tá mais barato comprar do Brasil, esse é um movimento positivo aí para quem vende, né, para quem exporta, e eu para quem não exportava começar a exportar. Então você teve este ponto das exportações também, porque você tira produto aqui do Brasil. Você teve também, em alguns produtos de importação, a cadeia global deste produto, ela acabou sendo impactada, ou é um produto que demora bastante para você parar a produção e voltar, né? Não é tão simples assim, dependendo da indústria, você desligar uma fábrica, parar um monte de máquina e equipamento de funcionar e depois religar, né? Isso tem um tempo. Então, grande parte aí dos produtos que estão em falta no mercado, uma parte é porque a indústria não conseguiu voltar para suprir essa demanda, a demanda voltou mais forte do que inicialmente estavam esperando. E também, pensando nos produtos importados, o importado agora está mais caro. Então, quem tinha que comprar suprimentos e teria que comprar com um prazo um pouco maior, né? Então, se você vai importar alguma coisa, não é que você liga lá, compra e depois de uma semana chega. Tem coisa que demora meses para chegar. Como a incerteza em relação à pandemia estava grande, teve gente que reduziu bastante aí o nível de importação. E agora, até chegar o produto, vai demorar um pouco. Então, você tem este outro fator pesando aí para faltar produtos. Então, você tem a própria alta do dólar, né? Você tem a própria alta do dólar, que acaba, dependendo do setor, impactando bastante. Então, mais de uma pessoa que eu conheço aí, que é empresário e trabalha com indústria, já ouvi eles dizerem que no mercado deles não tem produto. Compraram tudo que conseguiram, e pagaram mais caro por isso, mas faltou produto na praça. Então, quem obviamente está vendendo, se é uma indústria aí de produção, ela deve estar perdendo vendas por não conseguir suprir a demanda, mas por outro lado, ela está conseguindo colocar preços mais altos. Agora, legal, quando que isso vai chegar na inflação? Quando que isso, aliás, no IPCA, quando que isso vai chegar para nós, né? Eu acho que a gente já deve começar a ver aí um movimento, ainda que um pouco tímido, mas nos preços dos produtos, tá? Seja em embalagem, seja em, enfim, várias coisas. Porque também o aumento foi grande, e aí é a hora de você, como investidor, pensar, né? Será que a empresa que eu invisto ela tem poder de barganha para subir os preços? Né? As empresas menores, mais frágeis, em tese não. Agora, as maiores, quem compra delas não tem muito o que fazer. Ou, ainda que ela não repasse tudo neste primeiro momento, ela pode sim conseguir ter uma estrutura financeira mais forte e segurar esses custos agora. Mas a inflação deve, aliás, mais cedo ou mais tarde vai chegar no IPCA, vai chegar no varejo, na indústria já está sentindo por conta desses fatores que eu mencionei. Além disso, e aí falando um pouco mais dos efeitos fora do Brasil, saiu uma outra notícia que o Warren Buffett ele investiu 30 bilhões de dólares em cinco tradings japonesas, né? Que é uma empresa trading para quem não conhece. E aí no caso dessas empresas japonesas, elas são empresas que são os verdadeiros conglomerados japoneses, né? Então, ó, ele investiu na Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui. Mitsubishi não faz só carro, tá? Mitsui e na Sumitomo. A Mitsui já foi cliente minha. Basicamente, essas empresas elas atuam em vários mercados, mas uma trading clássica, o que que ela faz? Ela compra o produto de um lado e vende do outro, tá? Ela pode fazer isso com grãos, ela pode fazer isso com açúcar, ela pode fazer isso com outros tipos de commodity também, como minério de ferro, enfim. Então, basicamente, ela compra de um lado e vende do outro. Elas são as grandes adquirentes aí de produtos de commodities, né? Então, se você vai pegar aí, sei lá, uma fazenda aqui no Brasil que produz soja e essa fazenda ela exporta, né? Muito do que ela exporta, vamos supor, para a China, não é direto. Ela exporta indiretamente também via tradings, porque as tradings são as grandes empresas aí que compram estes produtos. E qual que é a minha inferência aqui do que o Warren Buffett está pensando para os próximos anos? Eu acredito que ele está pensando que irá haver inflação no mundo, de uma forma geral, e é uma parte, é uma forma de você se proteger contra a inflação, você investir em empresas que lidam com commodities, né? Principalmente aquelas empresas que estão na parte da cadeia que elas estão lá na origem. Porque a inflação, ela é um aumento geral de preços, né? Um aumento geral de preços, ele tem algum motivo para isso acontecer, certo? Ninguém aumenta o preço só por aumentar, principalmente nas commodities, que são produtos que não têm diferenciação. Então você não tem. Quem vende, ela não tem muito incentivo para vender mais caro que o vizinho, porque o vizinho vende exatamente o mesmo produto. Então aqui eu acredito que ele está imaginando um cenário de maior inflação no mundo por conta aí dos estímulos monetários, ou seja, impressão de moeda, taxas de juros baixas no mundo todo. Acredito que ele está pensando que isso vai ser prolongado, ou seja, que isso vai acabar durando bastante tempo. Na verdade, isso já existe há 10 anos, mas deve durar mais tempo aí. Então, uma forma de você se proteger com uma inflação futura é você investir em empresas de commodities e investir em ações também, tá? Mas as empresas de commodities você tá lá na origem. No caso das tradings, ainda que elas trabalhem com uma margem fixa, né? Não fixa, mas vamos lá. Se você compra de um lado para vender do outro, você, na hora que você vai comprar, você já está mais ou menos vendido. Então, ainda que o preço flutue ao longo do tempo, elas têm umas margens mais fortes, tá? Mais estáveis. Mas mesmo a margem sendo mais estável, elas conseguem, as grandes conseguem aproveitar melhor os movimentos de alta de preço, tá? Então, acredito que é isso que está passando pela cabeça do Warren Buffett. Caso contrário, ele não teria investido em empresa produtora de ouro, também não teria investido em empresa do ramo de energia, tá? De óleo e gás, que nem ele investiu na Duke Energy, se não me engano. E agora comprando as tradings japonesas, tá? Aliás, eu falei que ele investiu 30 bilhões de dólares, mas não necessariamente porque esse é o preço das ações das empresas que ele comprou, né? No volume que ele comprou, no volume que ele comprou na sexta-feira, tá? Se o IPCA aumentar, o IGPM aumenta também? Não, na verdade é o contrário, tá? O IGPM, se o IGPM aumenta, o IPCA deve aumentar em algum momento, porque o IGPM ele pega mais os preços ao atacado. Ou seja, pensa que o mercadinho. Não, pensa que o restaurante aí do teu bairro, em vez de comprar ingrediente no Pão de Açúcar, ele compra ingrediente no Atacadão, porque lá no Atacadão ele compra em volumes maiores e preços que valem mais a pena. Em tese, o preço do Atacadão já está maior, porque o Atacadão, de quem ele compra, já está repassando para ele aumento de preço por conta dos fatores que eu mencionei. E aí, o restaurante vai pagar mais caro. Pode ser que o restaurante não esteja subindo os preços dele, porque o nível de vendas dele está baixo e ele tem medo de subir o preço agora. E perder vendas, tá? Pensar aí que o restaurante que subiu o preço agora, se ele não for um restaurante muito, muito, muito bom, o cliente dele vai comprar de outro restaurante, tá? Então, ou seja, o IGPM já está sendo impactado, mas o IPCA não está sendo impactado, porque o IPCA é preços ao público em geral, né? Preços no varejo. Então, está acontecendo nesse exato momento uma compressão de margens para quem vende para o varejo, mas isso em algum momento deve se reajustar, porque ninguém vai ficar vendendo almoço para pagar a janta, né? Então, é por aí. Alguém perguntou... Ah, e nesse cenário todo de... Se a gente for pensar de preços de commodities mais altos, o que não acontece isso desde lá do final de 2008, 2009, década aí de 2010, que foi quando a Bolsa Brasileira estava voando, as empresas brasileiras estavam voando, se esse cenário que nem o Warren Buffett está pensando, ele se materializar de fato, vai ser bom para o Brasil, tá? Vai ser bom para o Brasil, porque o Brasil exporta bastante aí minério de ferro, exporta bastante soja e tudo mais. Então, para as empresas de commodities, acaba sendo bastante interessante, tá? Se a gente for assumir aí que o preço das commodities vai subir, isso aí pode ter um efeito positivo no Brasil, entrando mais dólares aqui no Brasil, podendo até o dólar eventualmente vir a cair. Óbvio que o dólar não depende só disso, mas o dólar pode vir a cair, e essas empresas se darem bem, tá? Se darem bem. Enfim, é basicamente isso aí, galera. Que mais? Alguém me mandou uma pergunta aqui. Qual a diferença do BOVA F e o BOVA 11? O BOVA F, você compra aí lotes de 10 cotas, tá? Aliás, o BOVA 11, você compra lotes de 10 cotas. O BOVA F, você pode comprar a partir de uma cota só, tá? Na prática, é isso. Que mais que eu tinha para falar aqui? Noticiário de empresas. Braskem aí está sofrendo uma nova class action sobre aí o que aconteceu com o afundamento do solo lá em Maceió, que não é nenhum fato novo. E já tem aí várias class actions em relação a isso. Esse assunto está bem encaminhado dentro lá da Braskem. Não sei se vai fazer algum preço nas ações hoje, não. Que mais? EDP tem lucro maior. Lucro... EDP Brasil, né, empresa de energia, lucro maior. Segundo o presidente, o resultado apresenta uma virada de jogo após as quedas observadas nas principais métricas do primeiro trimestre. A companhia também anunciou que vai aprovar uma nova política de dividendos. Ficou definido que a companhia retorna aos acionistas na forma de dividendos ou recompra de ações todo o fluxo de caixa não comprometido com investimentos. Ó, é o mínimo, né, cara? De contar, viu? Em Brands, a varejista de moda viu o prejuízo dela subir 19%. Tá, não quer dizer nada, tem que olhar os dados. Petrobras perde ação na justiça americana. Petrobras informou que um tribunal de apelações dos Estados Unidos negou hoje o provimento aos recursos interpostos pela companhia à decisão proferida pela mesma corte, que em apelação confirmou a sentença. Nossa senhora, né? Por que escreve um negócio desse que não quer falar nada? Sabesp fará resgate antecipado de títulos. Ó, Sabesp vai pagar antecipadamente uns títulos americanos aí, 350 milhões de dólares, que vencem este ano. Mas ela vai, enfim, praticamente aí vai pagar na hora certa, né? Não é também resgate antecipado, né? Vamos lá. Agora essa aqui, ó, essa aqui é interessante. Para quem faz parte aí do Clube 5XR, uma das coisas que eu quero analisar é o setor de educação tecnológica, vamos chamar assim. E aqui a Arco Educação está comprando 60% da escola do Augusto Cury. A Arco Educação, que é uma empresa brasileira negociada lá fora do Brasil, que está ligada aí à educação online também, tá? Então, comprando aí 60% da escola do Augusto Cury. Parabéns, Augusto Cury, aí mostrando que a educação online dá para ficar rico mesmo, hein? Ferbasa vai pagar juros sobre capital próprio. Bom, beleza, gente. Não quero alongar muito aqui a nosso papo de hoje. Falamos aqui sobre a inflação, Warren Buffett e tudo mais. Acho que esse comentário é importante para você conseguir se posicionar aí nas empresas da sua carteira também e o que esperar, né? É óbvio, faltou comentar, né? Mas é óbvio que a taxa Selic hoje tá muito baixa, tá? E que, na minha opinião, ela não vai ficar por aí por muito tempo, tá? Mesmo porque o Banco Central, aí o Tesouro, aliás, a transferência daquele lucro que é contábil, que não existe, do Banco Central, transferindo dinheiro para o Tesouro Nacional, que seria na prática uma pedalada, mas aprovaram uma brecha na lei para fazer isso ano passado. O motivo principal é a falta de liquidez severa encontradas nos títulos do Tesouro Nacional, tá? Então, o Tesouro Nacional não está conseguindo se financiar, tá? Não está conseguindo fazer quem queira comprar os títulos dele, tá bom? Famoso Tesouro Direto aí. Por quê? Porque tá muito baixo, né? Para mim, essa taxa Selic de 2% não faz sentido. Uns 4% eu acho que seria aí de bom tamanho. O carrego, para quem é investidor estrangeiro no Brasil, ele é ruim. Mais fácil você investir no México, que tem uma situação financeira melhor que o Brasil, tá? E tá mais bem precificado que o Brasil. Que lá, se não me engano, está em 5% ao ano, do que Selic 2% ao ano. Para mim, a Selic não fica muito tempo neste patamar, tá? Ainda mais agora com o que a gente falou aí sobre a inflação, caso a inflação comece a impactar aí o IPCA, que é o índice oficial de inflação que o governo utiliza, a Selic vai subir, tá? Vai subir. Essa é a única certeza que eu tenho, ela vai subir. Não acho que também vai voltar pro patamar que a gente tinha antes, tá? Aquele patamar lá de 10%, pelo menos não por enquanto, não vejo isso acontecendo. Mas à medida que o IPCA comece a subir, o governo não vai ter outro jeito a não ser subir aos poucos a taxa Selic, tá? Então, meus amores, cuidado aí quem de vocês investem em tesouro direto longo, pré-fixado ou IPCA, achando que isso aí você não tem como perder dinheiro, tá? É óbvio que se você comprou um título, e vai segurar ele até o vencimento, tudo bem, tá? E você vai receber a rentabilidade prometida lá. Agora, caso você quer se desfazer desses títulos antes e você, enfim, você pode levar um susto quando você enxergar lá que você tá com menos dinheiro do que você investiu, porque a única renda fixa que não você em tese não perde dinheiro em termos nominais é o Tesouro Selic, são os títulos 100% pós-fixados. Os títulos pré-fixados ou linkado à inflação mais uma taxa fixa, eles se movimentam. Inclusive, os juros futuros já começaram a subir, tá? Então, o juro longo já começaram a. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um dado. eles já estão subindo, tá? Eles já estão subindo. Então, não se engane, tá bom? Não se engane. Quase todo investimento que você faz, ele é impactado, tá? Ele varia de preço, tá? Tirando aí poupança e o Tesouro Selic, o resto, meu amigo, não existe almoço grátis, porque as expectativas, elas mudam de acordo com o tempo. E, quer dizer, aqui no... a matéria que sempre tem aqui, cara. Um segundo. Pô. Ó, essa manchete aqui é completamente ruim, ó. Dólar alto torna mais caro investir no exterior. Sim, o seu dinheiro tá valendo menos dólares. Você está mais pobre em comparação com o mundo. Mas o dólar alto é só uma questão de opinião. Uma vez que o dólar sempre pode subir mais. Ele estava caro a 4,50, ele estava caro a 3,80, ele estava caro a 5 reais, bateu 5,50. Verdade, caiu um pouquinho aí na última semana, mas quem sabe prever o movimento do dólar aí não estaria dando entrevista para jornal e revista, estaria na sua casa, nas Ilhas Cayman. Basicamente isso. Agora, eu não consegui achar aqui, meu. Deixa eu ver aqui, peraí. Se eu consigo achar. A taxa de juros. Quanto que já tá subindo a taxa de juros longo? Não consegui achar. Mas, enfim, tá subindo. E uma outra coisa que eu queria falar, que é ruim, é que o Brasil está perdendo relevância aqui no índice de ações emergentes, o índice do Morgan Stanley, que é o MSCI. O Brasil tinha um peso de 18% em junho de 2008, tá? Em junho de 2008, o Brasil tinha um peso de quase 18%. Hoje, o Brasil tem um peso de 5%. Em comparação, a China tinha um peso de 14%. Hoje, tem um peso de 41%. Tá? Então, mostrando aí que, enfim, o Brasil tá bem para trás, tá? O índice do Brasil, é o MSCI Brasil, tem de longe o pior desempenho do mundo e, para nós, isso é um reflexo da desvalorização da moeda, tá bom? Bom, acho que eu já me alonguei bastante aqui. Um beijo aí para vocês, a gente se vê amanhã. Amanhã eu vou cumprir o nosso horário aí das 8 horas, tá? Desculpa aí ter atrasado hoje e na sexta-feira. Beleza? Ah, e outra coisa, último recado. Vou fazer um desafio novamente. O desafio 5XR versão 2. Qual que é a do desafio 5XR? É um curso intensivo grátis sobre investimentos em ações, te ajudando a encontrar as ações com o maior potencial de crescimento na bolsa, tá? É um desafio grátis e serão aí aulas gratuitas que não ficarão gravadas. Então, para você se inscrever, vai no link do meu perfil aí do Instagram ou do meu TikTok e clica lá e vai lá no link do Desafio 5XR para você não perder nada, pois não ficará gravado. Vai acontecer do dia 14 de setembro ao dia 22 de setembro. Serão lives longas, porrada, faca na caveira. Então, não percam, tá bom? É isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo Talking Stocks de amanhã.